Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023, acabando uma semana e começando um mês, e assim a gente vai chegando com mais uma edição do nosso programa Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber e te convido para irmos juntos e juntas na próxima uma hora, saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo, enfim, botar nossa prosa diária de cada dia aqui no ar, atualizar ela. Então vem comigo, vem com a gente, saber quais são os destaques do programa de hoje, que já está no ar. Indígenas Tembé do Pará denunciam o cultivo de dendê pela empresa Brasil Biofuels, que tem contaminado rios e plantações na região. Ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo pede o fim da Operação Escudo no Guarujá. O número de mortos já chega a 24. Tem coluna do Mozart Benedito sobre um espaço de gafieira de São Paulo. E também tem mosaico cultural. Vamos conhecer uma coleção que traz histórias da cultura quilombola, indígena e ribeirinha da Amazônia. O horário do Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, isso pela rádio e também nas principais plataformas de podcast. Além do nosso site Brasil de Fato, na aba rádio, você conhece todas as rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. A gente conta com mais de 100 emissoras que botam a nossa voz, botam a voz do Bem Viver para repercutir nesse Brasilzão. Bom, o Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir o nosso programa na hora que você quiser, do seu jeito, quando você quiser. Vai com calma, vai na hora que você quiser conferir o Bem Viver. Ele está salvo lá nas principais plataformas de podcast. E como eu disse, tem essa super rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do Brasil. E quem quiser fazer parte, quiser se somar nessa rede, é só ir lá em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o tutorial, o passo a passo para se somar, para pegar junto nessa.
Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
As nascentes, as roças e as matas, onde vivem os indígenas Tembé, no norte do Pará, estão sendo envenenados pela empresa Biofuels, do ramo de biocombustíveis de óleo de palma. A empresa se nomeia sustentável, mas o fato mesmo é que as atividades dessa empresa têm gerado inúmeros impactos negativos no território indígena. Um dos exemplos é o igarapé Braço Grande, que não é mais sinônimo de água potável e alimento para os indígenas Tembé, isso devido à contaminação por resíduos químicos. Além disso, são pulverizados agrotóxicos sobre os dendezais, que ficam a 30 metros das casas e da escola da aldeia. A gente vai saber mais detalhes, o que está acontecendo nessa região. Quem conta pra gente é o nosso repórter Murilo Pajola.
O que um dia foi uma área rica em caça e pesca para os indígenas Tembé, no nordeste do Pará, hoje está visivelmente contaminada. Quem relata é Urutau Tembé, liderança indígena.
Aqui era um lugar onde meu pai, meus avós, meu tio caçava, pescava, há uns anos atrás, né? Nunca imaginava que ia chegar numa proporção tão grande dessa, de contaminação.
Segundo os indígenas Tembé, esse é um dos impactos ambientais do plantio de dendê, uma palmeira cujos frutos são usados na indústria dos biocombustíveis. No local, Urutau mostrou ao Brasil de Fato áreas com um curso de água poluído.
Não tem como ver uma água daquela que é imprópria para o consumo. Aqui é a cabeceira de um rio principal que abastece várias comunidades para ir para baixo.
A área indicada foi utilizada para o plantio de dendê da Brasil Biofuels, a BBF, uma gigante do agro que produz biocombustível para a geração de energia elétrica. Em toda a região norte, a BBF cultiva dendê em 75 mil hectares, área maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Parte deste cultivo está no município de Tomé-Açu, no Pará, onde lideranças indígenas Tembé denunciam ser vítimas do que eles chamam de massacre. Miriam Tembé é líder da comunidade Ixing. ela afirma que a aldeia dela está em uma parte do território indígena que ficou fora da área demarcada pela FUNAI na década de 1980. Territórios como esse são reivindicados pelos indígenas desde os anos 90, mas o processo de regularização nunca avançou.
Essa área é uma área que foi, né, tomada por fazendeiros, né, onde nossos antepassados aqui moravam. Depois de fazendeiro, passou para a BBF. A BBF plantou aqui, né, no ano de 2009, essa imensidão de dendê.
Com os dendezais vieram os insetos. A palmeira atrai moscas e borboletas que se transformaram em pragas. O impacto mais grave para os indígenas é o da insegurança alimentar. Eles alegam que onde tem dendê, os alimentos plantados não crescem. O subproduto do cozimento do dendê na indústria, um líquido chamado tiborna, adoece animais de caça e contamina as fontes de água limpa. E os agrotóxicos contaminam as lavouras de mandioca, usada para fazer farinha, a base da alimentação dos tembé. A liderança indígena Deusalina Tembé compara períodos com e sem a interferência da empresa no local.
Meu pai me criou na roça, trabalhando. E hoje em dia nós não podemos mais trabalhar, porque nós plantamos uma mandioca, nós plantamos, apodrece tudo. E nós já ficamos até desanimados de plantar, por causa de veneno que jogo, quando eles estavam jogando por baixo, aí depois a gente começou a reclamar, porque estava destruindo nossos garapé. Aí eles já começaram, já vir de avião, por cima. Aonde pegava nas nossas plantas, morria as nossas plantas.
Na comunidade Pitauã, Dona Deusa e sua filha Mainumi tentam reconstruir a vida. Há cerca de 2 anos, a BBF interrompeu o cultivo de dendê, que ocorria praticamente dentro da aldeia onde elas vivem. Desde então, a infestação de insetos começou a diminuir, mas o solo contaminado ainda não permite o plantio de alimentos. De acordo com os indígenas, o plantio de dendê vai além dos territórios indígenas que aguardam demarcação. Eles afirmam que as palmeiras se aproximam do limite de um território homologado, sem respeitar a distância mínima prevista em lei. Os indígenas afirmam que a BBF não os consultou previamente sobre os impactos do plantio de dendê, um direito previsto na lei brasileira e em tratados internacionais. Por isso, decidiram reivindicar o fim das atividades da BBF na região. Os tembé afirmam que os seguranças da empresa, que são também policiais militares, agem com truculência. Só em agosto deste ano, 4 indígenas foram baleados enquanto protestavam na frente da sede da BBF. Uma das vítimas, Cauã Tembé, de 18 anos, relata os episódios de violência, segundo ele, protagonizados pela segurança privada da BBF. Confira mais detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. O Brasil de Fato pediu respostas à BBF sobre cada uma das alegações feitas pelos indígenas na reportagem. A empresa disse que não procedem as acusações de despejo da tiborna na nascente do Igarapé Braço Grande e da utilização de agrotóxicos. Também afirmou que não procede a alegação de não ter concluído a instalação de poços artesianos acordada com os indígenas. A empresa também alega improcedência em relação ao dendê plantado no interior da divisa da terra indígena Turé Mariquita, de Tomé Açu, no Pará, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Hora de atualizar como está o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal, esse importante debate que pode definir o futuro de dezenas, centenas de terras indígenas pelo país. Como a gente sabe, o marco temporal cria uma tese, cria uma data em que se pode regularizar as terras indígenas, dizendo que os indígenas só têm direito a esses territórios se estivessem ocupando eles em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. Ontem teve sessão no Supremo Tribunal Federal. A gente vai saber como foram os votos dos ministros agora na reportagem do Brasil de Fato.
O ministro Luiz Roberto Barroso votou nesta quinta-feira contra o marco temporal das terras indígenas no Supremo Tribunal Federal. Com o voto, o placar fica em 4-2 contra a tese jurídica criada por ruralistas, que proíbe indígenas de reivindicarem terras não ocupadas na data da promulgação da Constituição em 1988. Cristiano Zanin, Edson Fachin e Alexandre de Moraes também votaram contra, e André Mendonça e Nunes Marques a favor. Ainda faltam os votos de 5 ministros. Se na soma 6 ministros rejeitarem o marco temporal, o STF terá formado maioria contra a tese ruralista, garantindo então a vitória aos povos originários brasileiros, que são contra a restrição das demarcações. No voto, Barroso disse que a Constituição não prevê um critério temporal para demarcar terras indígenas.
A Constituição de 88 protege o direito dos povos indígenas à sua identidade cultural e, portanto, lhes assegura direito à terra à luz da sua cultura e não tendo em vista os conceitos e comportamentos da sociedade dominante. Ou seja, para saber se houve uma reivindicação permanente daquela área, nós não podemos utilizar os mecanismos que utilizaríamos se estivéssemos verificando o comportamento dos integrantes da sociedade dominante.
Para Barroso, outros critérios devem ser aplicados para comprovar o vínculo tradicional dos indígenas com o território, como a permanência dessas populações como trabalhadores rurais, por exemplo, o uso da área para rituais religiosos e a própria resistência dos povos contra a ocupação por fazendeiros. Além disso, o ministro lembrou do julgamento do caso Raposa Serra do Sol no próprio STF, que foi favorável aos indígenas, mesmo que eles já não estivessem mais ocupando o território presencialmente na data da promulgação da Constituição, que é o que prevê o marco temporal.
A Constituição de 88 é o marco temporal para aferir a ocupação tradicional, manifestada pela persistência do vínculo cultural e espiritual com a área, e não a ocupação física. É claro que a ocupação física é suficiente, mas não é só ela que vale. A ocupação tradicional pode se dar por outras vias. E é neste sentido que se proclamou a noção de marco temporal no caso Raposa Serra do Sol, de que cabe ao perito atestar a presença física ou a persistência do vínculo cultural atual quando da promulgação da Constituição de 1988, quando a comunidade tenha sido desapossada da área forçadamente.
Mais cedo, o ministro Cristiano Zanin, ao também votar contra o marco temporal, afirmou que a Constituição reconhece que os direitos indígenas à terra são mais antigos do que quaisquer outros.
Diante disso, não se pode validar a tese do marco temporal das terras indígenas, o que representaria ignorar essas populações, não podendo comprovar a posse tradicional concomitantemente à Constituição.
Conforme apontam lideranças indígenas, o ministro indicado pelo presidente Lula reconheceu que os povos foram forçados a deslocamentos involuntários e foram alvos de conflitos e ameaças, o que criaria uma situação injusta caso o marco temporal fosse aplicado.
Diante desse panorama, verifica-se a impossibilidade de se impor qualquer tipo de marco temporal em desfavor dos povos indígenas, que atuam e possuem a proteção da posse exclusiva desde o Império, em sede constitucional, a partir de 1934.
O ministro Zanin também destacou o aspecto ambiental da decisão, que aponta para a preservação dos territórios onde vivem os povos originários.
Destaco ainda, em menção à pesquisa realizada no âmbito da Amazônia, em que se constatou que as taxas de desmatamento em terras indígenas são significativamente mais baixas e as contribuições para a mitigação das alterações climáticas são significativamente maiores, se comparadas a outras áreas.
Uma vez julgada, a ação terá uma repercussão geral, ou seja, terá de ser usada como base para decisões judiciais futuras em casos semelhantes, definindo os rumos de milhares de indígenas brasileiros. Com os votos dos ministros Zanin e Barroso, nesta quinta-feira, dia 31, a sessão foi suspensa e deve ser retomada na semana que vem. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília e reportagem de Murilo Pajola. Locução, Douglas Matos.
Enquanto faltam terras para reforma agrária, para plantar alimentos, no estado de São Paulo as terras públicas estão sendo vendidas como se fosse uma queima de estoque. É essa a expressão mesmo. O PT, o Partido dos Trabalhadores, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a lei do estado de São Paulo, que é de dezembro de 2022 e criou o Programa Estadual de Regularização de Terras. O governo Tarcísio de Freitas acelerou o processo de venda dessas terras devolutas, que são áreas públicas ocupadas irregularmente, com desconto de até 90% para os ocupantes e com base nessa lei questionada justamente pelo PT. A ação, que guarda análise da Suprema Corte, tem pareceres favoráveis à Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. A ministra Carmen Lúcia, do STF, havia dito que publicaria seu parecer sobre a matéria ainda em agosto desse ano. A demora do STF tem feito com que as terras públicas griladas no estado sejam regularizadas por fazendeiros paulistas. O PT argumenta que a norma viola as políticas urbanas, agrícolas e da reforma agrária previstas na Constituição Federal e é incompatível com a função social de propriedade e de direito à moradia, além de não considerar regulamentações de proteção ambiental. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem de Igor Carvalho e tem locução de Douglas Matos.
Desde 19 de dezembro de 2022, está parada na gaveta de Carmen Lúcia, ministra do STF, a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que questiona a venda de terras devolutas para latifundiários com descontos de até 90% no estado de São Paulo. A ação foi protocolada pela bancada do PT na Assembleia Legislativa. Apesar de vedada pela Constituição, o comércio das terras devolutas, que são áreas públicas que nunca tiveram dono e que devem ser destinadas à reforma agrária, é possível desde a aprovação pela LESP de uma lei de 29 de junho de 2022. Mais tarde, em 21 de julho, o ex-governador Rodrigo Garcia, do PSDB, sancionou. Em 1º de junho, a bancada petista na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado, enviou um ofício a Carmen Lúcia, relatora da ADI, solicitando celeridade na análise da ação. Semanas depois, em 27 de junho, a ministra recebeu os deputados estaduais Eduardo Suplicy e Simão Pedro, do PT, em audiência solicitada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Durante o encontro, Carmen Lúcia sinalizou que publicaria o parecer dela sobre a matéria ainda em agosto deste ano. Perto do fim do mês colocado como prazo pela magistrada, parlamentares da oposição na Alesp e movimentos sociais continuam aguardando o voto da ministra, que deve forçar o plenário do STF a votar a matéria. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, e a AGU, que é a Advocacia-Geral da União, já declararam nos autos da ADI que consideram a lei paulista inconstitucional. Nos bastidores, a oposição ao Palácio dos Bandeirantes está preocupada com a morosidade de Carmen Lúcia, que tem dado tempo para que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, avance com a regularização de áreas griladas por latifundiários. Pessimistas com os caminhos que a lei deve seguir na justiça, membros do governo paulista passaram a se articular para que latifundiários apressassem o registro dos seus processos no ITESP, que é a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o órgão responsável pelas políticas agrária e fundiária. Em maio deste ano, o diretor executivo do ITESP, Guilherme Piai, foi flagrado pelo jornal Folha de São Paulo numa reunião com latifundiários, alertando os empresários do agronegócio sobre os riscos da demora no protocolo dos processos. Segundo Piai, seria necessário atuar no processo enquanto a lei está vigente. O Palácio dos Bandeirantes já encaminhou a venda de 10 fazendas que estão em áreas de terras devolutas, com desconto de até 90%. Dessas, 7 já receberam um parecer positivo da PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, para a conclusão dos negócios e o recebimento de títulos fundiários. Os 10 terrenos somados valem mais de R$64 milhões, isso de acordo com a avaliação realizada pelo próprio ITESP. Porém, o governo de Tarcísio de Freitas deve vender esses terrenos por cerca de R$13,5 milhões, um abatimento de mais de R$50 milhões calculado com base no texto da lei. O governo de São Paulo prepara um grande evento para o dia 14 de setembro em Presidente Prudente para entrega de títulos de propriedade. Nos bastidores, a expectativa é que Tarcísio de Freitas entregue os primeiros registros aos latifundiários que aderiram à Lei Paulista e conseguiram comprar terras devolutas que ocupavam. Em nota, o ITESP afirmou que até o momento a maior parte dos processos considerados aptos pelo Instituto tem registro imobiliário em nome do proprietário há mais de 70 anos, conforme determinaria a legislação. Ainda segundo o ITESP, o recurso proveniente da indenização é destinado de forma estrita para políticas públicas de saúde, educação e desenvolvimento social e econômico, priorizando investimentos nos municípios onde houver a regularização fundiária. O STF, o Supremo Tribunal Federal, informou que não há previsão para que a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade do PT, seja analisada pelo plenário da corte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
O Plano Safra é um programa do governo federal criado há 20 anos com o objetivo de impulsionar a produção rural no Brasil. Com certeza você já ouviu falar dele, né? Desde então, produtores e produtoras rurais passaram a ter acesso anualmente a linhas de créditos públicas específicas e políticas agrícolas também, nesse mesmo tom, voltadas para esse público. Em junho deste ano, o governo Lula retomou o programa com uma novidade. Lançou dois planos Safra 2023-2024. Um para os grandes produtores e outro para a agricultura familiar. O recurso público voltado para os pequenos agricultores foi o maior da história desde 2003. Porém, o plano esbarra no endividamento e falta de apoio técnico ao agricultor familiar. Produtores e especialistas pedem o Desenrola do Campo, em alusão ao programa Desenrola Brasil, que foi criado pelo governo federal para negociação de dívidas. Além da quitação delas, os pequenos agricultores também necessitam de ajuda da Embrapa para garantir um plantio de alimentos. A gente vai saber mais detalhes agora. A reportagem é de Vinícius Konchinski e tem locução de Thalita Pires.
O governo federal anunciou em junho um plano safra para a agricultura familiar com valores recordes. O programa vai destinar mais de 71 bilhões e meio de reais em crédito rural para o fomento ao trabalho de pequenos produtores durante a safra 2023-2024. Esse número representa 34% a mais do que na safra anterior. Para agricultores e economistas, no entanto, todo esse investimento pode ter efeito limitado. Isso porque, segundo eles, hoje o Plano Safra para a agricultura familiar esbarra em dois problemas. Um é o endividamento dos pequenos produtores, e o outro é a falta de apoio técnico para que o crédito subsidiado pelo governo seja efetivamente convertido em produção. Carolina Bueno, economista e pesquisadora interessada em agricultura familiar, lembra que os últimos anos foram especialmente difíceis para os pequenos agricultores.
Os agricultores familiares, nos últimos anos, né, por conta de políticas anteriores, principalmente no governo Bolsonaro, se endividaram bastante com relação também à produção da agricultura familiar. Eles tiveram muitas perdas por conta da crise climática, secas, redução, né, dos regimes de chuvas.
Diego Moreira, da Coordenação Nacional do Setor de Produção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, confirma a situação. Segundo ele, metade dos agricultores familiares do país tem alguma dívida em atraso e, portanto, tem restrições para tomar novos empréstimos. No caso dos assentados, esse percentual chega a 70%. Moreira pede uma ação do governo em busca de solução para essas dívidas, para que o crédito do Plano Safra chegue a quem precisa.
Nós precisamos de imediato desencadear no campo brasileiro, que nós estamos chamando de Desenrola Brasil no campo. Nós precisamos que as famílias assentadas da reforma agrária, as famílias da agricultura familiar, possam acessar esse Desenrola Brasil, para que de fato eles possam ter novamente condições de acessar o Pronaf Mais Alimento, acessar as diversas formas, as diversas modalidades de fomento, custeio, investimento através dos bancos, porque por mais bonito que seja o Plano Safra, se essas famílias não tiverem com seus CPFs aptos para acessar esse recurso, não irão acessar.
O Brasil de Fato abordou o tema com a secretária Patrícia Vasconcelos Lima, da área de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ela disse que o governo está ciente do problema do endividamento dos pequenos agricultores e está agindo para garantir que eles consigam tomar os empréstimos. Para o economista e engenheiro agrônomo José Giacomo Bacarin, o crédito para agricultores familiares não pode vir desacompanhado de apoio técnico para a produção. Ele, que já foi secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do governo federal entre 2003 e 2005, durante a primeira gestão Lula, disse que esse apoio hoje inexiste. Bacarin ressalta que a agricultura convencional brasileira é tão eficiente para produzir e exportar soja e milho, por exemplo, por conta das pesquisas da Embrapa. A estatal, no entanto, não faz o mesmo trabalho em prol da agricultura familiar. Desta forma, na visão do economista, os pequenos produtores vão acabar concorrendo com os grandes em desigualdade.
Nós não podemos achar que o agricultor familiar vai competir com o grande na base da enxada. Então nós precisamos ter pesquisas e pesquisas em outras áreas que faça a convivência, faça na mesma área você ter vários cultivos, não só monocultura, que mais adaptadas para agricultores familiares. Né? E essa pesquisa tem que chegar ao agricultor familiar.
A secretária Patrícia Lima afirmou que o governo trabalha para aproximar a Embrapa da agricultura familiar e quer fazer convênios para que máquinas cheguem aos produtores. Na opinião de Bacarin, o apoio à agricultura familiar é fundamental não só para os pequenos produtores, mas para o país como um todo. Isso porque, ao contrário do que muita gente imagina, o segmento é o grande responsável pela produção dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros.
Na criação de aves, de suíno e na produção de leite, em torno da metade, o plantel, né, das agricultores de leite, das aves, dos suínos, o plantel está na mão dos agricultores familiares. Mandioca, feijão é acima de 50%. E hortaliças é predominante a agricultura familiar.
O professor Vitor Hugo Miro Couto Silva, do Departamento de Economia Agrícola da Universidade Federal do Ceará, compartilha da mesma opinião. Segundo ele, sem apoio governamental, agricultores familiares poderiam até abandonar a produção. E isso teria um efeito nocivo no custo da alimentação do país, que tenderia a subir.
Em economia básica, a gente aprende que se uma determinada atividade ela não dá um retorno suficiente que incentive produtores a se manterem produzindo, né, determinado produto, isso serve para qualquer produto, né? Aqueles produtores simplesmente deixam o mercado e você passa a ter uma oferta mais limitada. Quando a gente pensa no setor agropecuário, a gente está produzindo alimentos e está produzindo insumos para a indústria, né? Então é um setor que é extremamente estratégico. Imagina você ter uma redução de produção de arroz, de feijão, de carne. E isso vai ter um custo muito grande para a sociedade como um todo, né? A produção de alimentos.
A pesquisadora Carolina Bueno, que você ouviu no começo da reportagem, reforça que os efeitos da agricultura familiar sobre a economia vão além dos preços de alimentos. Primeiro, gera emprego em áreas do interior do país e dinamiza a economia desses locais. Além disso, o setor contribui com uma nutrição saudável, já que fornece alimentos naturais e de regiões próximas, reduzindo o uso de combustíveis fósseis para transporte. Ou seja, são mais sustentáveis. Ainda de acordo com ela, a agricultura familiar precisa ser fortalecida no contexto de mudanças climáticas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Thalita Pires.
A Operação Escudo, que está acontecendo em São Paulo há mais de um mês no litoral paulista, já registrou 24 mortes durante as ações da polícia. A operação foi desencadeada após a morte de um soldado da rota. Nestes 30 dias, moradores e movimentos populares têm denunciado casos de violência policial no Guarujá, como invasões de casas, ameaças e indícios de tortura. Escudo é a operação da Polícia Militar Paulista mais letal desde o massacre do Carandiru. Outra informação importante é que em 30 dias foram presas 634 pessoas, isso segundo a própria Secretaria de Segurança Pública. O Programa Central do Brasil conversou com o Cláudio Silva, ele é ouvidor das polícias de São Paulo, e ele pediu o fim imediato da Operação Escudo. O ouvidor também sugeriu que o governo, Tarcísio de Freitas, ouça moradores no Guarujá. Vamos ouvir as falas completas dele agora na entrevista conduzida pela apresentadora do Programa Central do Brasil, Luana Ibelli.
Em pouco mais de um mês, a Operação Escudo deixou 23 mortos na Baixada Santista e mais de 600 presos. A ação policial foi deflagrada após o assassinato do soldado da Rota, Patrick Reis. A ideia inicial era que a operação durasse um mês, mas agora ela não tem mais data para acabar. Nossa reportagem conversou com Cláudio Silva, ouvidor das polícias de São Paulo, que afirmou que a operação já deveria ter sido suspensa.
Eu não consigo achar razões para que a operação ainda não tenha sido, no mínimo, suspensa. A nossa posição é que a operação deve acabar, minimamente ser suspensa, para que seja feita uma avaliação dos efeitos dela sobre a vida das pessoas, as pessoas presas, as pessoas mortas, os familiares das pessoas mortas, além das famílias que de alguma forma foram impactadas pela ação da operação. Então a gente precisa fazer essa avaliação. Eu, inclusive, sugiro que o governador, que ele pudesse destacar pessoas da assessoria dele, pessoas próximas a ele, para visitar esses lugares como a gente fez, para entender efetivamente o que aquelas pessoas estão sentindo, o que elas temem. É lógico que muito do que dos relatos que têm chegado para a gente corroboram com o que a gente verificou em loco, lá no Guarujá. Então, de fato, a gente encontrou várias pessoas que vieram nos procurar e tem passado informações que estão em total acordo com o que a gente já vinha recebendo, né? De invasões de casas em horários noturnos, vários absurdos, né? E aí, lógico que chegando nessa instituição, eles estão pensando lá nas estratégias que vão adotar para poder cessar a derrubada de casas, porque as pessoas vão ter lugar para morar. Nós abrimos procedimentos de todos os casos que envolvem morte. Nós pedimos tudo que você possa imaginar que está ao alcance da ouvidoria, os laudos, as câmeras corporais, laudos de local, residográfico, etc. Não recebemos nada ainda, não temos nenhuma resposta, nem da Polícia Civil, nem da Polícia Militar, relacionado às ocorrências da Operação Escudo. Com a Secretaria de Segurança Pública, desde que a Operação Escudo foi desencadeada, a gente não teve nenhuma conversa. O Ministério Público, segundo o relato do próprio Procurador-Geral de Justiça, o MP já instaurou algo em torno de 6 procedimentos, todos decorrentes da operação. Na minha opinião, a política de segurança pública é uma política social. Sendo ela uma política social, ela tem que trabalhar também na perspectiva de proteção das pessoas, inclusive do policial, inclusive daquele ou daquela que está atuando em conflito com a lei. Esse aumento da letalidade se deve a um novo conceito de segurança pública que está instalado no Estado.
Novo?
Um novo conceito. O conceito de segurança pública é efetivamente que não entende que segurança pública é tudo isso que eu falei na pergunta anterior. É um novo conceito. Tem gente que acha que efetivamente a segurança pública é para atuar construindo amedrontamento.
A reportagem perguntou para a Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo quantos batalhões da região da Baixada Santista utilizam câmeras corporais e quantas imagens a PM cedeu de ocorrências com mortes na Operação Escudo aos órgãos responsáveis pela investigação. Em resposta, a pasta disse que alguns batalhões do interior, incluindo Santos, Guarujá, Campinas, Sumaré e São José dos Campos, possuem câmeras. Disse também que todas as imagens foram compartilhadas com os órgãos de controle, incluindo a trilha de auditoria de 4 câmeras que tiveram a bateria descarregada ao longo do turno de serviço. Afirmou também que desvios de conduta não são tolerados e todas as denúncias são rigorosamente apuradas mediante procedimento próprio. A reportagem fez os mesmos questionamentos ao Ministério Público, que respondeu apenas que nem todos os policiais dispunham de câmeras e que as imagens estão sob análise.
A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, abriu uma inscrição para propostas de grupos de todo o país que queiram participar do edital Fortalecendo Saberes e Fazeres da Agricultura Quilombola. A iniciativa foi desenvolvida com apoio do Fundo Brasil Direitos Humanos e vai beneficiar até 28 comunidades e associações. As inscrições vão se estender até o dia 29 de setembro, então tem um mês ainda para fazer parte, mais ou menos, e podem ser feitas na página do edital, que fica no portal Process, vamos falar daqui a pouquinho como acessar, e o projeto, os vencedores, quem for contemplado, vai receber até R$30 mil cada organização, com o objetivo de fomentar a agricultura familiar quilombola e possibilitar a estruturação de sistemas produtivos que respeitem a sociobiodiversidade, preservando biomas e promovendo a autonomia econômica dos territórios. Uma iniciativa super importante que a gente tem que dar vazão, tem que explicar cada palavrinha. Tem umas palavrinhas bem importantes aqui nesse texto que eu trouxe, e eu tenho certeza que a pessoa que está aqui na minha frente vai me ajudar a explicar por que que esse edital é importante, por que essas palavrinhas são importantes e por que que a gente tem que falar dessa iniciativa que está acontecendo agora. Quem está aqui comigo é a Kátia Penha, ela é diretora de projetos da CONAC. Antes de tudo, eu quero te cumprimentar, Kátia, obrigado pela disponibilidade, vai ser uma honra falar contigo sobre principalmente essa iniciativa tão importante que a CONAC está protagonizando agora.
Obrigada, Lucas. Bom, é um prazer estar aqui, estar trazendo essa primeira proposta direcionada para as comunidades quilombolas, trazida pela experiência da CONAC, quando fala do primeiro eixo, né, do que nós queremos com a regularização fundiária, a gente tem uma centralidade com o objetivo é dar continuidade a viver nesse território, de modo com o meio ambiente saudável, tratando elementos e cuidando da terra para que as futuras gerações dê continuidade a esse modelo de produção sustentável e viável, que é a agricultura quilombola. Então, eu sou a Kátia Penha, falo aqui do Estado do Espírito Santo, né, sou diretora de projetos hoje pela CONAC, coordenadora nacional da CONAC. Venho, ao longo desses anos, junto com a CONAC, não só o Estado do Espírito Santo, mas os 24 estados. Então, nós estamos nos desafiando também com esse modelo de edital, junto com o Fundo Brasil, trazendo também a experiência que o Fundo Brasil tem em desenvolvimento de editais, né, para público direcionado, principalmente da população negra, e a gente traz esse edital com recorte para uma agricultura quilombola, de todos os biomas, sendo extrativista, quebradeira de coco, sendo agricultor familiar, né, dos diversos biomas do Brasil. E a gente traz, né, esse edital com esse nome, Fortalecendo Saberes e Fazeres da Agricultura Quilombola. Por que isso? Porque a gente sabe fazer e a gente sabe e tem um saber também da nossa ancestralidade, nosso modelo de desenvolvimento da terra, né? Um modelo de desenvolvimento a partir das grandes commodities, são os quintais produtivos, são os recursos naturais da floresta, é esse modelo que a gente planta, colhe, mas cuida.
Kátia, é muito bonito toda essa introdução que tu trouxe. Ela já começou a responder uma próxima pergunta que eu ia trazer para ti, que esse edital ele é fundamental, ele traz aí um aporte substantivo, né, de R$30 mil para cada uma dessas iniciativas, mas para fortalecer algo que não tem nenhuma novidade para a população, para todas as comunidades quilombolas, porque, como você estava bem descrevendo, esse conhecimento, essa retroalimentação de cuidar e, ao mesmo tempo, se alimentar, alimentar o povo, é algo que está na gênese de todas essas comunidades quilombolas aí que estão se criando no Brasil, a gente fala aí pelo menos de 3 séculos. Eu queria que tu explicasse um pouquinho de por que que essa, como que se deu essa construção desse modo de produção quilombola ligado com a sustentabilidade, ligado com, com o ecossistema, fazendo com que as coisas aconteçam comumente, assim. Explica um pouquinho pra gente qual que é essa origem da agricultura quilombola e por que ela já tem na sua defesa a sustentabilidade junto com a natureza.
Sim, Lucas, tem dois... É importante pontuar quando a gente fala de agricultura quilombola. Nós estamos na parcela, no parcial aí, pegando os planos safras, o censo agrário no Brasil, dentro dessa parcela dos 70% de agricultores e agricultoras quilombolas. Mas ainda, dentro desses 70% de agricultores e agricultoras quilombolas, nós somos invisíveis na parcela de ter o acesso e a propriedade da terra, né? Porque se fala no Brasil que é agricultor ou agricultora aquele que tem o título de terra. Nós trazemos um outro modelo. Nossas terras, muitas delas não estão regularizadas, e a gente luta pela regularização fundiária, né? Então, a gente, automaticamente, nós estamos dentro dessa parcela de 70% da população do campo que produz alimento, mas nós não somos contados como produtores de alimentos. Nós estamos sobrepostos a um território que historicamente nos pertence, mas documentalmente não nos pertence. E pensar nesse modelo de olhar a agricultura, o modo de fazer e saber, é o diverso modelo que as comunidades quilombolas atuam na construção das suas roças. Por exemplo, o modelo de roças de toco, o modelo de roças do Pará, da região sudeste, da região nordeste, da região centro-oeste, são diferentes. E a gente precisa respeitar esse modo de produção, né? Eu não preciso desmatar hectares e hectares de floresta para me produzir. Eu vivo dentro da floresta, produzindo alimento, alimentando a minha família, mas alimentando outras famílias. O modelo de produção que as comunidades quilombolas estão apresentando para o Brasil é um modelo de produção sem agrotóxico, né? Sem um avanço dos grandes empreendimentos, das grandes commodities. Nós produzimos alimento, nós produzimos o feijão, nós produzimos o arroz, nós produzimos o milho. Muitos de nós produzimos soja, mas não é essa soja que vai para o gado. Nós produzimos soja para a mesa do ser humano. Então, esse modelo e esse modo de fazer e de saber, ele traz essa na sua essência o modelo da diversidade de modelo agrícola que existe no Brasil. Não existe só um modelo agrícola no Brasil. É preciso pensar em política pública. Quando a gente pensar em um plano safra, a gente precisa pensar quais os métodos desse plano safra e a quem, de fato, esse plano safra vai chegar. A gente tem uma agricultura baseada na economia solidária. A gente não pode pensar numa agricultura apenas para o consumo do externo. A gente baseia nosso modelo de produção a partir de uma economia solidária. A partir do momento que eu não tenho feijão, meu vizinho não tem um arroz, eu faço o modelo de plantio, mas no momento eu posso trocar. A gente troca sementes, a gente troca conhecimento, a gente troca alimentos um com o outro. E tem que pensar mesmo nessa forma de olhar a terra não como desapropriar apenas dali algo que vai para a economia. Eu tenho que pensar a terra de forma que eu me alimento, mas que eu deixo o alimento para a terra. Você está entendendo? Eu acho que eu estou filosofando, né? Mas é assim, eu acho que o Nego Bispo, eu tenho um quilombola, o Nego Bispo, acho que você deve conhecer. O Nego Bispo, ele traz muito isso. A gente tem que te extrair da terra. A gente a extrai, mas a gente também tem que deixar na terra. E esse deixar é esse cuidado de viver dentro de um território, mas sem agredir esse território. Porque eu tenho gerações futuras que vão ter que usar desse mesmo solo para se alimentar, para a produção, né, para produzir e alimentar aqueles que vêm, aqueles que virão, né?
Perfeito, Kátia, perfeito. Não tava viajando, não. Tava trazendo bastante dessa filosofia, que tem muito de concreto, tem muito da realidade. Talvez uma pessoa que esteja tendo contato agora pela primeira vez com a CONAC e seja ainda engatinhando um pouquinho em algumas ideias que você traz, mas a gente que já está acompanhando há bastante tempo o trabalho que vocês realizam, consegue ver bastante materialidade e realmente avanço em todos esses debates, enfim, conseguindo entender as respostas que vocês trazem por meio dessas perguntas aqui que a gente está trazendo. Kátia, algo mais que eu queria trazer um pouquinho para ti, é uma provocação aqui para a gente fechar um pouquinho a nossa conversa, se esse edital de alguma maneira é uma resposta, pode ser interpretado como uma resposta ao governo federal, não necessariamente a gestão Lula, mas enfim, queria entender um pouquinho sobre isso, se vocês estão se sentindo essa necessidade de trazer um edital desse tamanho, justamente porque o governo brasileiro não está dando conta de fazer o básico de cumprir a Constituição. Eu quero entender o quanto é uma resposta ou quanto são coisas que acontecem paralelamente. O governo tem sua responsabilidade, mas nós como articulação também precisamos garantir o nosso, se gesticular aqui com organizações da sociedade civil para também ter um aporte financeiro extra, que nem entender em que lugar está esse edital, nessa dicotomia aqui que eu trouxe para ti como resposta ou como algo que pode agir concomitantemente com ações do governo federal.
Lucas, é importante enfatizarmos, enquanto CONAC, duas questões. O governo Lula, ele, no início do mandato dele, lá em 2003, ele muda o decreto 4887, que é muito importante, que dá o rito da regularização fundiária. E a gente sabe que o sistema fundiário, o sistema político no Brasil, ele é complexo. E não depende apenas do presidente. Depende de uma série de outros interlocutores que estão dentro do governo. O que a CONAC vem buscando ao longo desses 27 anos, com suas parcerias, é também trazer para nosso público algo que essas pessoas muitas vezes não conseguem ter acesso a partir de um plano Safra, a partir de um PRONAF, né, não tem a documentação necessária para adentrar nesses grandes bancos e acessar, de fato, crédito para a produção. Né? E, às vezes, são tão coisas poucas, né? O nosso edital, ele vai apoiar e dá uma dimensão de apoio para que as associações continuem organizando as famílias lá na sua propriedade, né? Com pequenas coisas que faltam na política pública, faltam na elaboração da política pública, porque ainda é pensada a política pública sem pensar na diversidade do campo, principalmente na questão de raça, né? Recentemente, a CONAC lançou, junto com uma das pesquisadoras nossas, a Robert Vone, o agro é negro também, mas não é esse agro, eu não estou falando do agronegócio, o agro, o campo é negro, e nós somos invisíveis. Nós fizemos, né, enquanto estava a pandemia, nós estávamos trabalhando, fazendo levantamentos para demonstrar para os nossos financiadores que era preciso ter um investimento nesse campo agrícola das comunidades. Sabe por quê, Lucas? Muitas pessoas perguntam ainda, por que o quilombola quer terra? Né? Mas a gente não quer a terra pela terra, né? Nós queremos trabalhar uma gestão de território a partir dos nossos territórios regularizados. E aí a gente pensa numa proposta que nós estamos criando agora também, trabalhando junto com o governo Lula, né, com diversos ministérios, com o MIR e com o Ministério do Meio Ambiente, com todos os ministérios que trabalham a política quilombola, que nós precisamos de um plano nacional de gestão territorial e ambiental. Por que a gente quer isso? E o porquê eu estou dizendo que vai de encontro com esse edital. O que adianta o governo federal, em 20 de novembro, assinar um monte de decretos de desapropriação do território se ele não dá ferramenta para que a gente continue nesse território? E esse edital, ele vem para isso. Ele vai, é um fomento para que garanta essas pessoas continuarem no campo, desenvolvendo o seu trabalho, no seu modelo de produção, né, e dar continuidade, né. Tem muitos territórios, Lucas, que a gente vai pegar degradado, inclusive o meu território. Meu território tem 54 mil hectares de eucalipto, e para você trazer hoje essa terra para produção agroecológica de alimento, são décadas, de ciência tradicional que a gente vai ter que usar. Se a gente não tiver fomentos a partir de editais, fomento de uma política de um governo que precisa pensar na diversidade do campo, esse povo vai continuar lá com a terra degradada, né? Sem minimamente fazer, não ter condições para fazer com que essa terra volte a produzir. Então, assim, não é uma afronta, eu acho que aqui nós não estamos disputando com o governo Lula. O que, nós estamos colocando para o governo é que há possibilidade, e ainda o governo ele precisa pensar na política do campo, para o campo, com essas especificidades. Que agricultura familiar, que plano safra que o governo lança, porque ele lançou o plano safra agora, para quem e para onde vai esse plano safra? O edital da agricultura familiar mostra também caminhos que é possível garantir para essas associações e comunidades quilombolas que o recurso chegue lá. Chega de forma desburocratizada, mas também organizada, né? Nós estamos recebendo hoje diversas inscrições, Lucas, e a gente sabe que o nosso recurso é muito pouco para o desejo daquele agricultor e daquela agricultora que está na comunidade em fazer, né? Ah, todo mundo fala, 30 mil reais, o que, que eu compro 30 mil reais? Né? O que, que o agricultor faz com, 40, com 30 mil reais? Né? É pensar nesses modelos de projetos para que chegue a todas as comunidades quilombolas, associações, pensando na especificidade, pensando na especificidade desse povo que mora no campo, mas também dialogada e respeitando o seu modo de fazer do saber e do fazer no campo, que são as comunidades quilombolas. E aqui a gente está preservando, né? Não é só pensar um modelo de política sem pensar nisso que as comunidades querem. Então não é uma afronta, é um desafio até mesmo para o governo. Então a gente está falando assim, olha, governo, é possível sim abrir-se linha de fomento de editais diretamente com as associações quilombolas, com os grupos organizados do campo.
Está mostrando como faz, né? Muito obrigada, Kátia. É isso. Muito obrigado, Kátia. Foi ótimo te ouvir, saber um pouco mais desse projeto super importante protagonizado pela CONAC. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. A gente segue conversando com certeza até para saber depois do dia 30 de setembro qual foi o resultado preliminar desse edital, que com certeza tem mais coisa para acontecer. Mas a gente está aqui por hoje, conseguimos já falar bastante, divulgar, explicar o que, que é. E é por isso que eu te agradeço aí pela disponibilidade, viu, Kátia?
Sim. Obrigada, Lucas. E o edital está aí, é muito fácil para se inscrever. Tem dentro do edital informações que podem comunicar conosco, a gente vai responder com muito carinho a todas as pessoas que querem saber do edital, né, o link do edital, a forma de financiamento, o que ele cobre. Então estamos aqui, acho que a CONAC está avançando, é um desafio, mas também uma oportunidade que a gente quer chegar nos 24 estados ou nos 26 estados que a CONAC atua com apoio para esses agricultores e agricultoras, jovens, mulheres, que estão no campo, fazendo o modelo de agricultura, mas pensando e respeitando a biodiversidade de cada bioma. E estamos aqui cuidando da terra e cuidando do alimento que vai para a mesa de muitos de vocês.
Maravilha. Nós acabamos de conversar com Kátia Penha, ela é diretora de projetos da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Ela comentou sobre esse projeto, sobre esse edital Fortalecendo Saberes e Fazeres da Agricultura Quilombola, que está com inscrições abertas até o dia 29 de setembro, com o objetivo de contemplar 28 comunidades e associações com recurso de 30 mil reais, com o objetivo de fomentar a agricultura familiar quilombola e possibilitar a estrutura dos sistemas produtivos que respeitem a sociobiodiversidade, preservando biomas e promovendo a autonomia econômica dos territórios. A Amazônia brasileira está no centro dos debates no Brasil, e ainda bem, né? Porque a crise climática é algo que não afeta simplesmente nós, brasileiros e brasileiras, mas também todo o resto do mundo. Todo mundo que está no planeta Terra pode ter certeza que depende da Amazônia. Isso porque esses ecossistemas amazônicos equilibram o ciclo de chuvas e as tempestades, além das temperaturas que absorve quando a quantidade de carbono, um dos gases que contribui para o aquecimento global, atinge o planeta. Uma maneira da gente se sentir parte da Amazônia e se engajar na preservação do bioma é conhecer a biodiversidade, os costumes e a cultura de quem vive por lá. Olha só essa coleção da Turma da Beira. Foram lançados 6 livros que trazem narrativas ilustradas e lúdicas sobre a vida amazônica. O livro é uma realização da Universidade Federal do Pará em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. A gente vai conhecer mais agora sobre esse encontro agora no Mosaico Cultural de hoje.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Zinque, sou aqui de Santarém do Pará, moro com a minha família lá no bairro do Mapiri. Eu tenho muito orgulho do lugar que eu nasci. Eu faço parte da Turma da Beira, que é um grupo de jovens que defendem seus territórios na Amazônia. Hoje eu vou trazer para vocês uma história aqui de Alter do Chão, da dona Jacira, que é uma grande anciã que faz parte do povo indígena Borari.
Essa é uma das histórias que estão na coleção de 6 livros produzidos pela Turma da Beira. É através dessas narrativas que a pesquisa científica rompeu os muros da universidade e devolveu às comunidades o resultado dos estudos feitos na academia sobre esses territórios. Entre os temas abordados na coleção estão os territórios do Pará, como a Ilha do Maracujá, os assentamentos de reforma agrária de Mosqueiro, as vozes dos estudantes quilombolas e indígenas da Universidade Federal do Pará e de Alter do Chão e dos indígenas que vivem na universidade.
Com um pedaço de cerâmica, ferramenta de trabalho, e são considerados por nós como lugares sagrados. É importante preservar esses lugares.
E por que preciso preservar, avó?
É porque eles comprovam a origem do nosso povo.
Isso que você acaba de ouvir é um trecho da história do território indígena Borari, que fica em Alter do Chão, Santarém, e aparece no livreto 5 da coleção. O personagem Zinque, que conta a história do território Borari, é o Yuri Santana Rodrigues. Ele é morador de Santarém, formado em gestão pública pela UFPA e hoje pesquisa os processos urbanos e luta dos movimentos sociais na região. Na época, era bolsista da universidade.
Surgiu com a finalidade de dar visibilidade para territórios tradicionais que convivem, né, entre práticas rurais e urbanas e também periurbanas. Esse projeto ele teve a orientação metodológica de ter o protagonismo e representação daqueles e daquelas que vivem nesses territórios, né, porque eles são as melhores pessoas que podem falar sobre esse lugar, dando visibilidade para suas cosmologias, para suas ancestralidades, né, resistência, seus modos de vida e também a importância de preservação desses lugares que vivem constantemente sob ameaças.
O nome do grupo Turma da Beira vem de beira, geralmente associado a estar à margem, estar na borda. A Turma da Beira surge como uma forma de descentralizar as formas de viver e ocupar o espaço. Ana Cláudia Cardoso é uma das coordenadoras do projeto e representante da UFPA no projeto Contra Cartografias. Ela explica como os livros foram produzidos.
E na pandemia vimos que não ia dar para fazer campo como era imaginado inicialmente, então a gente precisava de uma estratégia. A minha estratégia aqui foi contratar estudantes da UFPA que estivessem inseridos nesses contextos, então a pessoa precisava ser morador, como o Edgar, que é morador da Ilha do Maracujá, aluno de nutrição, ou o Noel, que é morador de um município da Borda Metropolitana, mas que é líder de um grupo de consumo agroecológico, né, que foi responsável pelos casos dos assentamentos de reforma agrária do Mosqueiro, em Belém, né? Então ele é aluno da Geografia, no UFPA.
A pesquisadora diz que o trabalho realizado ajuda a romper preconceitos e a brutalidade contra esses povos que estão retratados nos livros.
A gente vê aí todos os dias as notícias de violência. A gente sabe que os indígenas têm sido aguerridos, né? 522 anos eles resistem, né, nesse território. No entanto, a gente também sabia que era possível apresentar uma face bela, uma face que encanta, né, dessas culturas, sejam todas elas, né? Então a gente observar de que forma a comunidade quilombola cuida do rio, dos quintais, ver de que forma os indígenas trabalham também toda a sua conexão com o sítio, né? Especialmente os espaços sagrados, os elementos da natureza.
Os livros foram desenvolvidos por meio do projeto Contra Cartografias da Universidade Federal do Pará, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. e se debruça sobre as diversas mudanças no espaço urbano, com o avanço do agronegócio, da mineração e de outros empreendimentos. Noel Gonzaga Bastos é um dos bolsistas, responsável pelas histórias dos territórios de reforma agrária. Ele fala sobre a importância do projeto.
São neste território que centenas de famílias que saíram de moradias precárias nas periferias urbanas da região metropolitana de Belém, se engajaram na luta pela terra e agora se dedicam à produção de alimentos para autoconsumo, mas também para alimentar as famílias da cidade. Falar dos assentamentos de Mosqueiro é falar de resiliência camponesa, ou seja, de superação de dificuldades pela vontade de permanecer na terra. E é por essa vontade que as famílias aliam práticas agroecológicas que garantem preservação das florestas e das águas e promove autonomia para as famílias.
Os resultados da pesquisa foram adaptados. De relatórios, passaram a ser elaborados materiais didáticos, jogos, animações e materiais audiovisuais, como forma de se tornarem acessíveis também às pessoas que moram nesses territórios. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Minas Gerais de Anelise Moreira, a locução é de Caio Maia.
E assim a gente chega ao fim de mais um Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, muito obrigado por sua escuta. Sim, a gente está de volta semana que vem, segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Anelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamiro e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gattinone. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.